capítulo 3, verso de número 13 e o 14. Só quem achou e pode, diga bem bonito: eu achei. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Vamos repetir isso em uma só voz, no tempo 3. 1, 2, 3. E subiu. Levante a tua mão esta noite. Eu gostaria de orar com você. Eu sei que eu estou em uma plateia, em uma igreja, um auditório completamente espiritual. E o sobrenatural de Deus está sobre nós. Pega essa mão, alcance o ombro de alguém e diga para esse alguém: o ambiente é espiritual. Feche os teus olhos e ore comigo, Pai bendito. Pastor Benilton Alan, continue orando.
Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por este momento propício, escolhido por ti para que nós pudéssemos estar em sua presença, para ouvir a sua voz. Teu servo Samuel Procópio, na sua presença está, com o vaso desemborcado, agora preparado para receber de ti mais unção, mais graça, mais virtude. Por essa razão, corações estão preparados, corações estão em expectativa. Por esta razão, derrama sobre nós sua graça, derrama sobre nós a sua unção, derrama sobre nós a sua virtude, e o que receberemos de ti através da palavra, que seja para saciar a nossa fome e sede, para caminharmos em sua presença, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Por tudo cremos que o Senhor está presente e o já está para acontecer, em nome de Jesus, amém, amém.
Antes de você se assentar, diga para alguém: quem te chamou foi Deus. Você pode dizer glória a Deus? Se assente. Saudações do meu pastor, pastor José Wellington, meu pastor presidente, meu pastor setorial em São Paulo, pastor Vargas Daniel, que está intercedendo agora por este evento. Queridos, olhe bem para cá. O tema da mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar convosco esta noite é: porque Deus me chamou. Vamos repetir aí uma só voz, 1, 2, 3 e... porque Deus me chamou. Olha para alguém e diga: sabe por que Deus me chamou? A verdade é que esta interrogação, ela sempre vem às nossas mentes. Eu desconheço uma pessoa que nunca perguntou para Deus as razões dele tê-lo chamado. Eu tenho certeza que você já perguntou para Deus, talvez perguntou para o seu líder, para o seu pastor, para o seu pai, para a sua mãe ou para um amigo, Jesus... ou perguntou para essa pessoa: por que Jesus me chamou? Por que Deus me escolheu? Por que tinha que ser exatamente eu? É verdade que muitas vezes nós fazemos esta interrogação de forma inconsciente. Às vezes eu nem percebo e eu já estou perguntando: Jesus, por que o Senhor me chamou? O que o Senhor viu em mim? O que os teus olhos percebeu na minha pessoa, na minha personalidade, ao ponto de levá-lo a tomar a decisão de me chamar, de me escolher, de me separar para o ministério. É verdade que eu pergunto isso inconscientemente, sim, mas algumas vezes eu faço esta interrogação em plena consciência. Eu pergunto por que de Jesus ter me chamado. Todas as vezes que eu encontro alguém melhor do que eu, que prega melhor do que eu, que canta melhor, que tem mais unção, que tem mais graça, que tem mais autoridade, e no entanto este alguém que tem mais do que eu não tem as oportunidades que eu tenho, não tem o espaço que eu tenho, não viaja para onde eu viajo, não prega onde eu prego, talvez está até me ouvindo, e de fato é melhor do que eu, e Jesus não o chamou. E a minha pergunta então é essa: Jesus, porque o Senhor chamou eu e não ele? Se ele é melhor do que eu, se ela é melhor do que eu, se tem mais unção, se tem mais graça, se tem mais ousadia, se tem mais habilidade, se tem mais intimidade, mais conhecimentos bíblicos. Mas eu também pergunto isso diferente. Eu pergunto, por que Jesus chamou-me, mas eu mudo o pronome? É quando eu vejo alguém pior do que eu, que ora menos do que eu, que tem menos habilidade na palavra do que eu, que tem menos domínio da oratória e da prédica do que eu. E no entanto esse alguém, que ao meu modo de ver, é torto, não leva nada a sério, não tem comunhão, não tem intimidade, não tem graça, mas quando ele prega, a unção flui com mais poder do que flui na minha vida. Os sinais que acontecem são maiores do que os que acontecem quando eu prego. A oração que ele faz tem a resposta mais rápida do que a minha. E quando ele prega, a unção que se manifesta no ministério dele parece maior do que a minha. A minha pergunta muda: Jesus, por que chamou ele? Se ele não leva nada a sério, por que chamou ele? Se ele é um problema para o teu reino, por que chamou ele? Se peca mais do que eu, erra mais do que eu, fracassa mais do que eu, por quê? Por quê? Essa pergunta me incomoda, essa pergunta me deixa perplexo, e eu quero uma resposta, eu quero entender o porquê. Mas quando eu venho para a Bíblia Sagrada, e eu chego no capítulo de número 3 do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, a partir do verso de número 3, a minha pergunta, ela ainda soa na minha alma, e a pergunta é essa: Jesus, por que o Senhor chamou eles? Por que Jesus chamou João? Por que Jesus chamou Tomé? Até hoje eu não entendo as razões que levaram Jesus a chamar Tomé para aquele grupo. Por que chamou André? Por que o Filipe? Por que Jesus está chamando João, Tiago e Pedro, que andava armado, que tinha uma espada e era violento? Se fosse um homem comum, eu teria facilidades de entender, mas não é um homem comum que está chamando, é Jesus. Jesus está chamando, Jesus está escolhendo. Ninguém estava ali porque levou o currículo e se ofereceu para estar. Ninguém estava ali como eu vim para cá. Eu pedi para pregar aqui a primeira vez, eles não pediram para andar com Jesus. Foi Jesus que passou. Jesus passou chamando e dizendo: vem. Escolhendo, vem. Jesus está chamando. Mas quando eu olho para a vida desses 12 homens que Jesus chama, eu chego à conclusão de que esses 12 homens não tinham condições de fazer o que fizeram, ser quem foram, andar por onde andaram e ter o que tiveram. Eles não tinham, eles não podiam. Jesus chamou 12 homens que não tinham as mínimas condições de cumprir o ministério, de cumprir o chamado, de levar adiante a missão mais nobre que existe, que é a de pregar o evangelho. Pode você observar na Bíblia que esses 12 homens tinham várias características negativas, e eu resolvi destacar aqui algumas delas. A primeira característica negativa que eu vejo na vida desses 12 homens é que eram 12 homens que não amavam ninguém. Esses homens não amavam ninguém. Esses homens não tinham amor no coração. Vocês nunca leram na Bíblia que um dia eles perderam uma noite de sono para visitar os mendigos da rua, como muitos fazem hoje? Você nunca leu num texto bíblico que um dia que Jesus multiplicou pães e peixes, um deles guardou o seu pão, guardou o seu peixe e disse ao mendigo que mora próximo à minha casa, eu vou levar um pouco para ele, ele precisa se alimentar? Não, eles pensavam somente neles. O quadro era tão sério, que a Bíblia diz que um dia impediram Jesus de passar por Samaria, de passar por Samaria, não, vocês não estão aqui, de passar por, impediram Jesus. Diz o texto bíblico que Pedro, que Tiago junto com João chegaram até Jesus. Tiago e João disseram: Senhor, nós tivemos uma ideia. A ideia é essa, que nós oremos e pedimos a Deus que mande fogo do céu e queime todos os samaritanos, mata tudo. Raça ruim, não vale nada. Estão impedindo que o Senhor passe por lá. Sabe o que é engraçado? É que são 12 homens que nunca tiveram vontade de orar. E agora estão tendo vontade de orar, mas é para fazer o mal para os outros. Eles não estão orando para fazer o bem. Eles estão igual alguns crentes que nunca vão na oração, e quando eles vão, eles dobram o joelho pedindo para Deus falir a concorrência. Matar o vizinho da direita, mata o da esquerda, mata minha sogra, mata minha nora, acaba com tudo. Não tem amor. 12 homens que não têm amor, e Jesus havia chamado eles. É por isso que você às vezes não entende quando você vê pessoas cantando sem amor, pregando sem amor, orando sem amor, dirigindo cultos sem amor, ofertando sem amor, até o glória que ele dá não tem amor, as mãos têm dificuldade de levantar, ensaia sem amor, testemunha sem amor, viaja sem amor, ele senta no púlpito tão sem amor que o mau humor toma conta da vida dele. E a pergunta é: Jesus, tu chamou ele? Tu escolheu ele? E é engraçado que Jesus chama, porque está aqui no texto que Jesus chama 12 homens que não amavam ninguém. Mas o problema deles ia além disso. Além de serem 12 homens que não tinham amor, eles tinham outro problema que era grave. Eles não tinham autoridade. Eles não tinham autoridade. Eles participavam das cruzadas que Jesus fazia, cruzadas de autoridade, mas eles não tinham. Eles ouviam palavras de autoridade, mas eles não tinham. Eles ouviram Jesus cantando, e Jesus cantava com autoridade, mas eles não tinham. Eles não tinham poder para expulsar demônios, não tinham poder para curar enfermos, não tinham poder para fazer milagres. Eles viviam próximos à fonte do poder, mas eles não tinham poder, e Jesus tinha chamado. É por isso que você não entende quando você vê um pregador pregando sem poder, cantando sem poder, liderando sem autoridade, tocando instrumentos sem autoridade, fazendo fundo musical sem autoridade, testemunhando sem autoridade, dando glória sem autoridade. Você pergunta a Jesus: e tu chamou? E Jesus chama. Chamou 12 que não tinha. Jesus tinha tanta autoridade. Jesus tinha tanta autoridade que Jesus conversava com o vento. Não tem um vento que pega o seu cabelo e balança, balança a roupa que alguém se prende, esse vento que sacode tudo, que vira embarcações. Jesus conversava com ele. Jesus tinha tanta autoridade que um dia Jesus está atravessando o lago da Galileia, o lago da Galileia. Jesus está atravessando, e de repente no meio do mar, no meio do lago, vem uma grande tempestade e agita o barco, balança, balança. E o texto diz que Jesus dormia. Jesus era bom de sono. Quando o assunto era dormir, não tinha tempestade para acordá-lo. A água entrava no barco, batia no seu pé, batia no seu rosto, e Jesus dormia, diz o texto. Que de repente eles param e gritam: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levanta na maior calma, com tanta autoridade, e Jesus diz: por que estão desesperados? Mas é o vento, é a água, olha aí a tempestade. Jesus, não, deixa eu falar com o vento, ele conhece a minha voz. Deixa eu falar com a água. Jesus olha e diz ao vento: vento, menos, menos. O vento cessa, a água acalma. Estou com sono, quero dormir, vocês me atrapalham. Acalma tudo. Jesus, deita e dorme. Isso é autoridade, perdeu de dar um glória. Levanta a mão, dá um grito de glória. Autoridade. Ele tinha tanta autoridade que Jesus era acostumado a conversar com árvores. Hoje, quando se planta uma árvore e a árvore não produz nada, a primeira ideia que tem é mexer na terra, é mexer no solo, é removê-la de um lado para o outro, de um local para o outro. Jesus, não. Um dia Jesus vem com muita vontade de comer figos. Vontade de comer o que, igreja? Figos. Jesus vem, figos. Alguém, mestre, que tal uma pera? Jesus, figos. E uma uva? Jesus, figos. É isso que eu quero. Tá bom, mestre, tá bom. Lá vai Jesus. Quando o texto diz que de longe ele viu um pé de figueiras, quando ele vê, ele adianta os passos, e lá vai ele, e lá vai ele, eu quero figos. Quando ele chega, ele viu que o pé era grande e tinha muitas folhas. Jesus deu uma olhada na parte inferior, procurando figos, e não tinha. Ele dá uma olhada em cima, não tem. Ele muda o ângulo, não tem. Jesus ficou irado. Se tem uma coisa que ira Jesus, é gente que não produz nada. Se tem uma geração que ira Jesus, é a geração de folha. Pregador folha, cantor folha, crente folha, adorador folha. É muita folha, muita beleza, pouco fruto, pouco glória. Tem muita gente assim, tem. Tem, tem. Jesus chega e dá uma olhada para a figueira. Jesus olha e não tem. Jesus ficou nervoso. Jesus começa a dizer: como pode? Está sugando energia, consumindo sol, está se alimentando e não está produzindo. Figueira, vai secar. Os discípulos olharam e disseram: ele é um doido. 30 anos de idade é doido. Pedro está vendo, Pedro. Tiago está vendo. Ele está falando com a árvore. Sai de perto, para ninguém pensar que a gente é doido também. Jesus se vai. E os discípulos vão atrás. Ah, ele está bravo. Jesus vai no outro dia. Jesus faz questão de convidá-los e dizer: vamos. É pela estrada da figueira. Eles vão passando. Eles vão passando. Quando eles chegam próximo do pé de figueira, eles procuram: cadê a árvore bonita? Cadê a árvore grande? Não está mais lá. Ele dá uma olhada, a árvore está murcha. Pedro diz: não, não é essa. A Tiago diz: é sim. Tomé: não, tenho minhas dúvidas. Ou diz: é essa árvore. Secou, secou. Eles voltam até Jesus e diz: mestre, 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 aquela árvore com a qual o Senhor falou, o Senhor conversou com ela e ela secou. Jesus diz: não, vocês estão admirados, porque eu falo com a árvore e ela seca. Ei, ande comigo, porque eu vou treinar vocês. Não é para falar com árvores. Se vocês andarem comigo, vocês vão conversar com as montanhas. Vão dizer: monte. Tem gente que entendeu? Sai de lá. Passa na cama, na sede. Vai passar. E nada será impossível. Pegue na mão de alguém e diga: um manto de autoridade aqui. Ao manto, ao manto. Não, não estou ouvindo glória. Eu não estou ouvindo glória. Não, eu não estou ouvindo glória. Grite mais alto para me ouvir. Cadê? 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 O quadro era sério. Eles não tinham amor. Pode sentar-se. Escute-me. Eu estou embriagado esta noite. A unção que Deus vai mandar aqui vai impactar a sua vida. Vai impactar, vai impactar. Olhe para cá. Eles não tinham amor, eles não tinham autoridade. E tinha outro problema: eles não oravam, eles não gostavam de orar, eles tinham assuntos para conversar entre si, eles tinham tempo para fechar a igreja dos outros. Lembra da cruzada que acontecia e aquela igreja não andava com Jesus? O povo, eles chegaram: fecha essa igreja, você não é da CGADB, não é da CONAMAD, fechou, acabou, mandou fechar. Eles tinham poder para isso. Quando o assunto era joelho no chão, eles tinham sono, dava um sono, dava uma moleza, a boca ia abrindo, os olhos iam ficando vermelhos, eles iam dormir. Eles tinham ânimo para tudo, menos para orar. Eles brigavam com crianças, discutiam entre si, tinham ciúmes de Jesus, tinha tantas intriguinhas, porque quem não ora tem tempo para tudo. Quem não ora tem tempo para brigar, quem não ora tem tempo para a internet, tem tempo para Facebook, quem não ora tem tempo para fazer fofoca. Eles não oravam, eles não oravam. Ei, olhe para cá, você quer um ministério falido, que só tem barulho sem conteúdo? Não ore. Você quer ser um crente gelado, que só pula quando tem forró? Não ore. Você quer ser um ensinador gelado? Não ore. Quer ser um cantor gelado? Não ore. Se quer um chão, ainda há um caminho. É o joelho no chão, a boca no pó. Deus está levantando uma geração que ora. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É 30 segundos dando glória. Vai dando glória, vai dando glória. Remana candaraia. Eu não ouço o teu glória. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Remana candaraia. Pequemine cola para a casa. Remana candaraia. Remou que me defoste. Pastor Mateus Vieira, eu já estou com vontade de sair correndo aqui. Correndo aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Só quem é pentecostal manifesta. Quem aqui é pentecostal, solta o grito. Me escute, me escute. Remande fosse de Kevia. Agora estenda, pastor Raifran Batista. O grupo não tem amor, o grupo não tem autoridade, o grupo não ora, não conversa com o trono, não tem sintonia com Deus. E porque Jesus chamou? Quem chamou aqui foi Jesus. Quem escolheu foi Jesus. Porque Jesus chamou um homem que não ora? Talvez você fique sentado daí, olhando para o púlpito, e às vezes você conhece a vida e o passado da gente, porque o nosso passado todo mundo conhece, e quando alguém não conhece, o diabo revela, porque o diabo é bom em revelar o passado. Eu quero ver revelar o futuro do pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro da nova aliança. Eu quero ver, e aponta do dedo, e diz: não, ele pecou, mas ele está lá, ele errou, mas ele está lá. Talvez você pergunte: Jesus, por quê? Por que pastor Flávio Santos? Por que Lorinaldo Miranda? Por quê? Por que o fulano nos Gideões? Por que o Beltrano cantando? A pergunta é por quê? A resposta para esta pergunta já está, a primeira resposta, no capítulo de número 3 e o verso 13. Olha o que diz: e subiu ao monte, chegando lá, ele chamou, chamou, chamou para si os que ele quis. Está aqui, ele disse: eu vou chamar quem eu quero, eu não vou chamar por indicação, eu não vou chamar por talento, eu não vou chamar porque canta bem, eu vou chamar quem eu quero, quem eu quero. Ele olhou para Pedro e disse: eu quero, vem Pedro, vem Pedro, segure, depois traz o fundo, espere. Ele olhou para Tiago e disse: eu quero, vem Tiago. Olhou para Tomé, vem Tomé, é eu mesmo, vem, eu quero, eu quero, eu quero. O Remine faz dequeia, não sei se veio pronto para ouvir isso no início da mensagem. Deus é Deus, a eleição é soberana, o chamado é soberano, e ele chama quem ele quer, coloca onde quer, usa como quer, dá o dom que quer, dá
autoridade que quer. Ei, ei, ele não chama por indicação, ele não chama pelo crivo da convenção. Não, não, se Deus quis chamar, você está chamado, está chamado, está aprovado. Ele chama quem quer, ele chama quem quer, ele chama quem quer. Só quem foi chamado, levanta tuas mãos agora, abre a boca e glorifica. Ele chamou, ele chamou, ele chamou. Ah, você não entendeu. Ei, quem te chamou não foi a convenção, quem te chamou não foi o presbitério, cantor, quem te chamou não foi a gravadora, pregador, quem te chamou não foi um grupinho, quem chamou foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Levanta a mão para receber agora. Rabacandereba, vai descer, vai descer, vai descer. Pegue na mão de alguém, pega, pegue na mão, pegue na mão. Eu vou deixar você da glória. É por um minuto, é por um minuto. Adore, adore. Rebacante que me nefaia, remanacandarabaia. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Vai tremer, vai tremer. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Aqui, 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 aqui. Olha aí, olha aí. Eu vou dar lugar. Quem tem, só dá quem tem. Se alguém tem, dá um brado. Chá! No nariz desse daí, eu compro a briga. Diga pra ele, quem te chamou foi Deus, e ninguém tem nada a ver com isso. Ah não, você não entendeu. Quem entendeu, quem entendeu, quem entendeu? A glória está descendo aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei se eu vou aguentar pregar. Recalamante quebra. Pastor Flávio Santos, eu não sei se eu vou aguentar. Roberto Reis, eu estou tomado. Tomado pela glória. Tomado pela glória. Tomado pela glória. Recalamante faia. Remanacantorocosteia. Remanacandaraia. Tem crente que não vai aguentar sair daqui de pé. Não vai aguentar, não vai aguentar. A glória, a glória. Mas me escute, deixa eu pregar mais um pouquinho. Deixa eu pregar. Olhe para mim, olhe para mim. Deus chama quem Ele quer. Mas sabe o que é difícil? Entender no chamado. É que na maioria das vezes, Deus chama quem eu não quero. Eu não entendo porquê. Deus chama que eu não quero. Estilos que eu não concordo. Estilos que não me agradam. Olhe para mim. Jesus chama quem quer. Mas ele chama aqui 12 homens que não valiam nada. 12 homens que, se passasse a peneira na liderança da organização, não iria sobrar 10%. Jesus chama. Eu não consigo entender por quê. Porque Jesus está chamando pessoas que não amam. Segure um pouquinho. Segure um pouquinho. Deixa eu pregar mais um pouquinho. Porque Jesus está chamando homens que não amam. Porque Jesus está chamando avarentos como era Judas, violentos como Pedro. Porque Jesus está chamando sem amor e sem compaixão como Tiago e João. Porque Jesus está chamando gente torta, desajeitada, sem moral na sociedade. Homens que não tinham dinheiro para pagar o imposto, porque era mal administrado. Porque ele ganhava, não pagava imposto, porque queria sonegar, não levava a sério. E Jesus chamou e disse: vem, pode vir, Pedro. Vem, vem. Talvez você não me entenda porque Deus te chamou. Você está me ouvindo aqui esta noite e dizendo: pastor, Deus me chamou, mas não entendo porquê. Eu não sei pregar, pastor, eu não sei cantar, eu não sei liderar a igreja, mas dentro de mim arde um chamado, arde uma chama. Pastor, não entendo. Deus levantou profetas dizendo que vai me usar, que eu vou ser, que eu vou ter. Eu não entendo por quê, porque eu não levo nada a sério, a minha mente é impura, eu só penso malícia. Enquanto o Senhor está pregando, eu estou pecando ou estou planejando pecar. Assim que o Senhor pare de pregar, talvez você está dizendo: eu não vejo a hora desta mensagem acabar mais rápido, porque eu tenho meu esqueminha lá fora. Mas Deus me chamou, arde em mim, está em mim. Jesus, quando ele chama aqueles 12, Jesus olha para eles e diz o seguinte: hoje o Pedro não serve, hoje o Tiago não serve, hoje o João não serve, mas daqui a 3 anos eu vou enviar na festa do Pentecoste o meu Espírito, e vai entrar dentro deles e vai fazer uma obra neles. Do jeito que são, não serão. Do jeito que está, não permanece. O que eles são hoje, serão diferentes. Eu vou fazer uma obra neles, eu vou trabalhar neles. É por isso que você tem que entender o que é chamado. Quando Deus nos chama, ele não olha o nosso presente. Quando Deus nos chama, ele não olha o que eu estou praticando ou o que eu estou sendo. Deus está olhando o que ele vai fazer lá na frente, a obra que ele vai fazer, a obra que ele vai fazer. Ei, ei, levanta a mão assim e diga: Jesus, faz a obra em mim. Bata a mão no peito e diga: faça, faça. Eu vejo lágrimas aqui, eu vejo lágrimas. Faz a obra, faz a obra, faz a obra. Hoje você é mentiroso, mas ele está fazendo a obra. Pastor, eu estou no adultério, mas ele está fazendo a obra. Eu estou enganando, mas ele está fazendo a obra. Está fazendo a obra, está fazendo a obra, está fazendo a obra, está fazendo a obra, está fazendo a obra. Jesus está fazendo. Olhe para mim, ninguém que está aqui é o que é, faz o que faz, tem o que tem, por méritos próprios. Não, 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 ninguém tem, pastor Eric Castro, o que tem por méritos próprios. Nenhum pregador aqui pode bater a mão no peito e dizer que é alguma coisa pelos méritos do seminário, pelas faculdades intelectuais, pelas habilidades humanas que tenha. Ninguém pode dizer que senta aqui porque o pai foi alguma coisa ou é alguma coisa. Não, não, não. Ninguém foi o que foi na Bíblia por méritos próprios. Dê uma olhada em José. Deus pega o camponês, pega o camponês, e Deus diz: eu vou fazer uma obra em você. Depois que Deus faz a obra, o camponês se tornou o maior primeiro-ministro da história, o maior de todos. Ninguém foi maior do que José. Ele sozinho resolveu o problema da nação, enquanto o Senado brasileiro inteiro não resolve nada. Enquanto os deputados não estão conseguindo, os vereadores da tua cidade não conseguiram, e José sozinho organizou tudo. O mérito é de quem dele? Não. Foi do Espírito que fez a obra nele. Quem não lembra na Bíblia de Moisés? Violento, brabo, não matava com pistola, não, nem na emboscada. Moisés matava na mão, era na pancada. Pegou o egípcio, bateu até matar. Quando ele certificou que estava morto, alguém disseram: Moisés, e o ML? E aí, e o velório? Não, não tem velório, eu velo. O ML sou eu. E quem vai velar sou eu também. É, seu Moisés. E a família? Não, a família não tem nada a ver. Eu vou sepultar ele. Cavou, sepultou. Tesoureiro disse: valente, né, Moisés? Brabo, né, Moisés? Eu gosto de homem brabo. Eu gosto de valentão, linguarudo, bom de braço, bom de briga, bom de pancada. Eu gosto, eu gosto. Leva Moisés para o deserto de Midian. Começa a fazer uma obra na vida de Moisés. Quando ele voltou, ele era tão manso que as irmãs da igreja que profetizava brigava com ele e falava um monte. E Moisés quieto. Ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Pastor Moisés era bom? Não. Foi o Deus que fez uma obra na vida dele. Quem não lembra na Bíblia ainda de um homem chamado Davi, lá na roça, tocador da roça? Um dia o profeta visitou a casa dele, levando azeite, levando unção, e quando derramou, o Espírito começou uma obra na vida de Davi, se tornou o maior guerreiro de todos os tempos, o maior rei de todos os tempos, o maior cantor e compositor da sua época. O mérito não era de Davi, o mérito era do Deus que fez a obra na vida dele. Eu tenho uma boa palavra para você esta noite. Não me interessa quem você é, não me interessa como você está. O que me interessa é que Deus já começou uma obra, uma obra, uma obra, uma obra, uma obra, uma obra. Ele começou, ele começou. Olha para alguém e diga: deixa Deus fazer a obra. Deixa, não desse jeito não. Balance ele na cadeira e diga: deixa Deus fazer. Deixa, só quem vai deixar dar um grito de glória. Deixa-me. Deixa, 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 deixa. Eu tenho visões espirituais aqui. Eu vejo demônios irados, irados. Sabe por quê? No mundo espiritual, quando os demônios olham para cá, eles só veem uma coisa: Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. A obra é dele. A obra é dele. A obra é dele. A obra é dele. É uma obra de santidade. A obra dele é uma obra de comunhão. A obra dele é uma obra de limpeza. Hoje ele limpa a tua mente. Hoje ele limpa o teu coração. Hoje ele limpa a tua alma. Ei, hoje aquela amante vai embora. Hoje o pecado vai embora. Sabe por quê? Não é porque eu estou pregando, não é porque você está nos Gideões, é porque Deus está fazendo a obra, fazendo a obra. Meu Deus, ele está fazendo ali atrás, ele está fazendo ali atrás, ele está fazendo aqui. Deixa eu ver onde ele faz. Recalamanta candarai, rebaracande covasteia, remana candarai. A obra é dele, a obra é dele, a obra é dele, a obra é dele, a obra é dele. E deixa eu te contar um segredo: aquele que começou a obra, ele não para no início. Aquele que começou a obra, ele não para na metade. Aquele que começou a obra, ele não abandona, ele não larga. Se ele começou, ele vai terminar. Ele vai terminar. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, 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 vai. Sinta a glória do Cordeiro que está fazendo a obra agora. Agora, agora, agora. Aonde houver um adorador com a boca aberta, com o coração aberto, com as mãos levantadas, a glória que vem do trono vai tomar conta da vida dele. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ei, pregador, deixa ele fazer a obra. Ei, cantor, deixa ele fazer a obra. Não se venda, não se corrompa, não pregue, não caia. Deixa, 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 rapacante, deixa, 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 deixa. Permita que ele faça a obra, permita que ele se mova, permita que ele trabalhe. Assuma o teu lugar de vaso, e deixa Deus fazer a obra do oleiro. Deixa, deixa, a obra que ele está fazendo aqui é tão grande, que os vasos quebrados que chegaram aqui não sairão quebrados. O oleiro está fazendo a obra, o oleiro está fazendo a obra, e ele manda eu dizer que depois da obra, a glória da segunda casa, a glória da segunda casa, eu vou profetizar até você receber a glória da segunda casa, 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 já é maior, já é maior, já é maior, já é maior, já é, já é. Vai acontecer algo diferente aqui e agora. Pegue na mão de alguém. A unção vai começar a passar aqui. É de um para o outro. Pegue na mão. Vai passar. Pastor Edgar, vai passar. Remana Candarache. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai. 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 Vai, aqui, 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 levanta a mão aí, receba, vai, vai, prepara a candeira, abre a boca, abre a boca, abre a boca, a glória desceu, 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 pegou, 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 recandere pai, recalamante quei, reparou com sei, rebandere pai, recande quei, rebarrala mai, abrace alguém e diga deixa, Deus fazer a obra, diga, depois eu continuo, vai, 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 vai Gideões, vai Gideões, vai, vai, eu vou deixar você da glória, vá! Remove esse homem agora, remove, 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 Pegou. Abre a boca.
primeira coisa que você tem que entender é que Deus te chamou porque Ele quis, ponto final. Ninguém precisa explicar isso para ninguém. Eu só entendo que Deus te chamou, pastor Reuel, porque Ele quis. Poderia ter nascido em outra família, poderia não ter o sobrenome Bernardino, porque Deus chama não é por sobrenome, é porque Ele quis. Ele quis te chamar, Ele quis. Camboriú, uma cidade pequena, a renda não é alta, mas Deus olhou e disse: eu quero Camboriú. Ninguém entende, ninguém explica. Negrinhos como eu na África está cheio. Deus não me chamou porque eu sou negro ou porque eu tenho esse tamanho. Ele chamou porque quis. Ele quis, Ele quis, Ele quis, Ele quis. Melhores que eu, Ele também tem, mas Ele quis, Ele quis. E ponto final. Segundo, talvez hoje você olhe, pastor, pastor Samuel Procopio ainda está novo, tem muito que aprender. Teu consciência, o que me chamou está fazendo uma obra em mim, Ele está me moldando, Ele está me corrigindo, Ele está me aperfeiçoando, Ele está trabalhando, é dia e noite, Ele está fazendo a obra. Olha para alguém e diga: Deus está fazendo uma obra em mim. Diga, 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 pastor Amadeu, estou impactado com uma glória que Deus já comunicou comigo que vai mandar aqui, vai mandar. Ele vai liberar uma glória que talvez muitos aqui nunca viram. A Shekinah que Deus vai mandar aqui esta noite. Eu estou aqui desde o sábado, e enquanto eu ando para lá, eu ando para cá, vasos de Deus que estão aí já colocaram as mãos sobre a minha cabeça, já liberaram palavra profética. E uma das palavras que eu recebi foi essa: pastor Samuel, Deus vai abalar a segunda-feira nos Gideões, e seu manto profético foi liberado, foi liberado. Se alguém crê que o Deus que promete é fiel, dê um grito de júbilo aí, um grito, um grito, um grito. Então Deus está fazendo a obra. Agora escute bem: Jesus começa uma obra na vida deles no dia do Pentecoste. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus, olhe para cá, quem está ligado aqui, quem está ligado, fique tranquilo. Eu não vou pela emoção do auditório, não vou, não vou, não vou. Eu vou entregar todo o rolo, toda a mensagem. Fique tranquilo que a unção que Deus vai mandar, Ele ainda não mandou nem a metade para esta noite. A unção é maior, a unção é maior. Olhe para mim, escute-me. Deus não investiu pesado em nós à toa. Você acha que Jesus nos compra por um preço que nunca valeremos à toa? Não. Você acha que Jesus investe 33 anos no tempo dos homens aqui na terra à toa? Não. Você acha que Ele vai à cruz, derrama todo o sangue à toa? Não. Você acha que Jesus te salvou simplesmente para você vir da glória, aleluia, ofertar e dizimar? Não. Ninguém faz um investimento tão alto para ter um lucro tão baixo. Jesus não tirou você do tráfico de drogas à toa. Jesus não te tirou, pastor Mateus, das artes marciais, do boxe à toa, não. Jesus não arrancou você do cabaré, do brega, da boate, da cocaína, da heroína à toa, não. Jesus investiu pesado, pesado. A primeira etapa é Ele fazer uma obra em nós. É por isso que em culto eu fico olhando, desculpe a expressão, não é agressão, pastor, mas é ser muito bobo participar de um culto e não dar glória. Eu não olho a cara do pregador, não me interessa. Eu não dou glória para homem nenhum. Eu não olho a cara do cantor, também não me interessa. Não foi ele que me chamou, não foi ele que me salvou. Eu venho dar glória porque eu tenho a consciência de que enquanto eu estou aqui, Deus está fazendo uma obra em mim. Ei, quando eu me assento para almoçar, eu estou almoçando e Deus fazendo uma obra em mim. Quando eu deito para dormir, eu estou dormindo e Deus fazendo uma obra em mim. Quando eu estou distraído, Deus está fazendo uma obra em mim. Enquanto eu prego, fazendo a obra dele, Ele está fazendo.
fazendo uma obra em mim. Enquanto você está dentro da igreja, Deus está fazendo uma obra em você. Enquanto um testemunho é dado, Deus está fazendo a obra em você. Alguém cantou, é Deus fazendo a obra em nós. A oferta está sendo ministrada, é Deus fazendo uma obra em nós. Um testemunho, é Deus fazendo uma obra em nós. Pastor Benil Palan orava, e Deus fazia uma obra em nós. Enquanto o Senhor está sentado, no levantar das suas mãos, é Deus fazendo uma obra em nós. Cada glória que você dá é confirmando que Deus está fazendo uma obra em nós. Olhe para cá, os discípulos estão lá no cenáculo reunidos. Pedro está dirigindo o culto. De repente alguém canta, ah, e Deus está fazendo a obra. De repente alguém prega. Pedro leu o sermão e foi o último sermão tradicional. Acabou ali o tradicionalismo. Pedro está pregando, pregando. Todo mundo assentado, olhando. E o pastor Pedro está pregando, sem autoridade, sem amor, sem orar, sem poder. Aliás, orar já estava orando, mas não tinha poder, não fazia milagres. É 10 dias que Pedro prega, 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 e nada acontece. Mas a Bíblia diz, Atos capítulo 2, que quando eles estão reunidos, de repente, é por isso que eu dou glória o culto inteiro. Eu não sei qual é a hora que Deus vai agir, eu não sei o momento que o paralítico vai andar, eu não sei o momento que Deus vai batizar com o Espírito Santo, eu não sei qual é a hora que Ele vai quebrar cadeias ou correntes, mas eu sei, é de repente, é de repente, é de repente, que Deus abre os céus, é de repente, que a glória desce, é de repente, o cego vê, o coxo anda, é de repente. Ah, você não entendeu, não entendeu. Olha para alguém e diga, de repente, deixa eu ver quem entendeu, deixa eu ver quem entendeu. Se alguém entendeu, levante duas mãos aos céus, levante, levante, diga para alguém, Jesus está te preparando para o de repente. Diga, 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 põe a mão sobre alguém e libera. Jesus está te preparando, porque vai ser de repente, cantora Sabrina, é de repente, é de repente. Remana canta candarace, meu Deus, meu Deus, meu Deus, recanderemas de quebia. Pastor David Matos, olha a glória que Deus está mandando aqui. Remana canta queia, rebarace minefosteia, recalamaia. De repente, é de repente, veio do céu, não veio da América, não veio da Europa, não veio do seminário teológico, não veio do doutor, não veio do apóstolo, não veio do bispo e nem do pastor, veio do céu, veio do céu. Ei, a unção que o teu ministério precisa, ela vem de lá, vem de lá, vem de lá. Quem crê, quem crê, quem crê, é de lá, é de lá, é de lá, é de lá, é de lá. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e começou a encher toda a casa. E diz o evangelista Lucas, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E diz o texto no verso 4, e todos foram cheios do Espírito. Ei, deixa eu dar um conselho, só vai sair gelado quem quiser. A unção que Deus liberou aqui dá para encher todo mundo. Não, você não ouviu. A unção dá para essa mulher gelada que está do teu lado, dá para encher esse obreiro que não está dando glória aqui em cima, dá para todo mundo, dá para todo mundo. E todos foram cheios. Sabe o que aconteceu? Quando todos são cheios, uma multidão correu, correu. Deixa eu explicar algo. Quem atrai as pessoas é unção. Quem atrai convites é unção. Quem atrai agendas é unção. Não adianta você ser gelado e ter amigos te indicando. Isso não resolve. Não. A unção ainda é a chave que abre e ninguém fecha. Remanaca é o público que é espiritual. É espiritual. Recandarai. Porque vocês estão dando glória e eles lá embaixo não. Direcione a mão para lá para eles dar glória também. Isso, direcione. Vai dar glória ou vai ficar olhando? Recandarapa na casteia. Recandarasse. Recalamaia. Veio a unção. E a Bíblia diz que uma grande multidão foram se aglomerando ao redor do cenáculo. Porque quando o fogo pega, o povo vem. Pastor, minha igreja não cresce. Está faltando fogo. Ah, pastor, sou ensinador. Se ensinar com fogo, tudo está resolvido. Pastor, dirijo a escola dominical. Minha classe não tem ninguém, filho. Coloque fogo na sua aula. Eu toco, pastor. E na minha igreja eu sou o tocador reserva. Está faltando fogo. Coloque fogo. Fogo. Está faltando fogo. O fogo desce. A multidão chega. Quando Pedro vê a multidão, coisa gostosa é ver multidão. Não é à toa que ontem eu pedi para pregar, o senhor não deixou. Quando eu vi a multidão, me deu vontade. Adianta, pastor. Eu ainda pedi, deixa eu pregar um pouquinho hoje. Amanhã eu termino. Mas não deixaram. Quando Pedro saiu e viu a multidão, Pedro disse, iniciei bem. Eu vou pregar para a multidão. Ele coloca os pés fora do cenáculo. E a igreja vem junto. Quando a igreja vem para fora, agora já não era mais Deus fazendo a obra neles. Agora mudou. Era Deus fazendo a obra através deles. Através deles. Através deles. Não tem gente que não entendeu nada. Deixa eu explicar melhor. Eu vou aplicar o negócio. Enquanto você está nos Gideões, durante o congresso, é Deus fazendo uma obra em você. Cada pregador que pregou, é Deus fazendo uma obra em você. Olhe para mim. Enquanto você está aqui dentro do pavilhão, Deus está fazendo uma obra em você. Agora, daqui a pouco, quando o pastor Reuel impetrar as bênçãos apostólicas e você colocar os pés nas ruas de Camboriú, já não é mais Deus fazendo em você. Agora é Deus fazendo através de você. Através de você. Através. Levanta a mão. Faça oração que o diabo não gosta. Diga a Jesus, faz a obra através de mim. Faz, faz. Vai orando. Pastor Alexandre Marinho, estou debaixo de glória. Jesus vai fazer através de nós. Através de nós, vai orando. Ei, não pare de orar, não pare. Eu quero ver se você ora mesmo. Vai orando, vai orando, vai orando. Recalamanta a candarébia. É através de você. Eu não estou ouvindo você orar. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Ei, jovem, Deus está dizendo: eu quero sacudir o Brasil através de você. Eu quero salvar almas através de você. Eu quero acabar com uma parada gay através de você. Eu quero fechar a boca de fumo através de você. Eu quero acabar com baile funk no Rio de Janeiro através de você. Eu quero. Só quem quer ser usado, levanta a mão e clama. Vai clamando, vai clamando. Recalamanta, cai. Não, você não está clamando. Você não está entendendo. Ei, mulher, o dedo indicador de Deus está apontando na tua direção. E Deus está dizendo: até quando vai dificultar as coisas? Até quando vai demorar a entender que eu quero fazer através, através? Recalamanta, cai. Recandere mais. Levante uma mão bem alto, bem alto. Diga para alguém que está ao seu lado, toque no ombro e diga: é a tua vez, é a tua vez. Não, 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 diga mais forte. Ele tem que entender. É a tua vez. Quem está entendendo? 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 Deixa eu ouvir, deixa glória? Cadê o teu glória? Cadê o teu glória? Cadê o teu glória? Recalamanta, cai. Remana, candarai. Recalamanta, cai. Rebaracha. Recandarai. Eu estou profetizando. Paralíticos vão andar através de você. Cegos vão enxergar através de você. Mudos vão falar através de você. Coxos serão curados através de você. Mortos ressuscitarão através de você. O Brasil não é mais o mesmo. Não é, porque Deus está usando você. Usa. Só quem quer ser usado por Deus, abre a boca e glorifica. Deixa eu ver onde ele está usando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Remanacan de popanacas. Rebadacan de rebiasai. Recandacan de orocopitei. Rebalacan de rebaia. Deixa Deus te usar agora. Deixa Deus te usar agora. É adoração. É adoração. Recalamanta caia. Deixa. Deixa. Eu não estou ouvindo você adorando. Recalamante queria. Rebaracanderebia. Quem está preparado para receber? Levanta a mão bem alto e grita. Dá um grito. Eu vou contar de 1 a 3 e você grita. 1, 2, 3. Dá um grito de glória. Dá um grito de glória. Dá. Agora escuta. Olha o que Deus vai fazer aqui. Olha o que Deus vai fazer. Pastor Nerildo Ascioli, Deus vai mandar tanta unção esta noite. A unção vai ser tão forte que quando esses crentes saírem daqui e saírem da tenda e colocar os pés nas ruas de Camboriú, os demônios que estão andando por aí, eles vão gritar: é ele, corre! É ela, corre! É ele, corre, 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 corre. É ele, é ele. Olha o sangue, olha o sangue, olha o sangue. Rebala candereba. Jesus vai começar a encher. Recandereba. Rebala candereba. Recomana candereba. Rebala candereba. Reborocote. É a última noite, mas amanhã tem mais. Amanhã agradecimento. Estenda a mão aberta. Recalamanta queia. Rebarrocouchei. Remanacaia. Abre a mão. Abre a mão. Vai haver milagres agora. Vai haver batismos no Espírito Santo agora. Quem está do lado de fora, entre. Convide alguém para entrar. Porque o céu vai impactar tudo. Está descendo ali na porta. Recalamanta queia. Remanacaia, a mão estendida assim, ó, virada com a palma para cima. Recalamante, Deus vai colocar brasas de fogo nas tuas mãos. Deus vai colocar nas tuas mãos a mesma unção que estava na vida de José. E aonde você tocar, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Deus vai colocar nas tuas mãos uma unção tão extraordinária que se prepare para ver milagres. A unção vai ser tão forte, que tem crente aqui, tem crentes que não vão suportar ficar de pé. A mesma glória que Ezequiel viu e caiu, Daniel viu e caiu, João viu e caiu, os soldados foram prender Jesus, eles viram e caíram. Tem crente que não vai aguentar ficar de pé. Abre a mão, eu profetizo em nome de Jesus, não é no meu nome, é no nome sobre todo nome. Recebe agora brasas de fogo, brasas de fogo. Recanaramaia, cadê os jovens dessa nação? É brasas de fogo. Quem está me assistindo pela internet, quem está me assistindo, abre as mãos diante do computador, diante da televisão. É brasas, é brasas, é brasas, é brasas, é brasas, é fogo, é fogo, é fogo. Ei, eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Recebe agora, agora, agora. Feche a palma da tua mão agora. Feche, feche, feche. Eu vou contar de 1 a 3. E aonde você tocar, vai a haver um sinal de Deus. Aonde você tocar, vai haver, 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 recandarabaia. Eu conduo. Só quem crê dá um grito de glória. Rebacandarabia. Meu Deus, olha a glória linda. Deixa eu ver esse manto, meu filho. Eu gosto disso. É um rolo que desenrola. Rabanacantecaminefaia. Eu digo dois. Recandarebasteia. Remanacandarabia. Eu digo três. Toca. Toca em alguém. Toca em alguém. Toca. 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 Olha aqui. 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 Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou. Eu vou.
Exalto ao teu nome.
Recebe,
misericórdia, vou me tiver,
chupa,
vou